Informação Regional.
Muito bom dia, vamos para as notícias, edição 18 na Rádio Elas. Quase 13 mil alunos que se matricularam no ensino superior em 2018 já não estavam no sistema um ano depois. Fonte junto ao Parque Infantil de Golados foi requalificada. A segunda fase de desconfinamento antecipada para segunda-feira. 11 micro e pequenas empresas do Alto Alentejo abrangidas pelo Programa de Apoio à Produção Nacional. Estes e outros temas para desenvolvermos já de seguida. Muito bom dia. De acordo com os últimos dados divulgados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, quase 13 mil alunos que se matricularam no ensino superior em 2018 já não estavam no sistema um ano depois, o que corresponde a uma taxa de abandono escolar de 11,3%. Albano Silva, o presidente do Instituto Politécnico de Porto Alegre, refere que estes números são arrepiantes, pelo que o IPP vai tentar cativar os alunos e, com isso, diminuir a taxa de abandono escolar.
Vamos tentar também ver se conseguimos baixar um pouco a taxa de abandono dos alunos, né? Porque isso é um bocadinho arrepiante a nível do ensino superior. Não sei se aperceberam disso. Saíram agora uns dados de taxas de abandono do ensino superior de 2018-2019 relativa a 2019-2020, ou seja, alunos que entraram no ano letivo 2018-2019 e que depois no ano 2019-2020 não renovaram a matrícula. É uma percentagem nacional muito grande de alunos desses. E, portanto, também temos que trabalhar muito no sentido de cativar os alunos e de reduzir bastante aquilo que é a taxa chamada, considerada a taxa de abandono escolar. Não é?
No que diz respeito à Escola Superior Agrária de Elvas, o curso de Enfermagem Veterinária é o que apresenta uma menor taxa de abandono escolar.
Em Elvas, é interessante também percebermos, a menor taxa de abandono das três licenciaturas que temos em Elvas é na Enfermagem Veterinária, onde menos alunos desistem. Porquê? Porque também é aquele curso onde entram mais alunos no concurso nacional de acesso. Alunos em primeira e segunda opção, alunos que querem mesmo o curso. E, portanto, concorrem em primeira opção muitos alunos. E, portanto, o foco é tal que depois também desistem menos alunos.
De acordo com Albano Silva, o abandono no ensino superior surge maioritariamente porque o aluno não se identifica com o curso.
Os dados que saíram agora, que o Ministério publicou, são antes da pandemia. São dados de alunos que se inscreveram em 18-19, matricularam-se em 18-19, e depois em 19-20 não renovaram a matrícula nesse curso. É por várias razões. Algumas nós conhecemos, outras não. Algumas é de facto porque não se identificaram com o curso, outras é porque é o primeiro ano ou o ano em que estão saem de casa dos pais e vivem sozinhos e alguns não conseguem aguentar a pressão. É mais porque às vezes não identificação com o curso que estão e também por razões económicas, não é? Muitas vezes é por razões económicas também.
Das licenciaturas aos mestrados integrados, incluindo também os cursos técnicos superiores profissionais, foram mais de 12.700 alunos que iniciaram o ensino superior em 2018 e já não regressaram em 2019. A fonte que se localiza junto ao novo Parque Infantil de Degolados, no Conselho de Campo Maior, foi recentemente alvo de uma requalificação. O presidente da Junta de Freguesia, Florival Cirilo, revela que aquela fonte era perigosa, havendo a possibilidade de alguém ali cair. Está agora de frente e mais segura para evitar qualquer tipo de problema.
Foi requalificada a fonte, estava de facto perigosa. Foi uma fonte que, na altura de ser construída, estava engraçada, estava bonita, mas não reunia condições, pela perigosidade com que apresentava tanto as suas grades como a possível queda das crianças para o outro lado e zonas com pedras. Nós quisemos pôr uma rede para permitir que as crianças não só brinquem em torno da água, como também usufruam de uma fonte dinâmica de diferente, com várias cores. A fonte foi enquadrada no local onde estava, foi adaptada de forma a ser mais útil às crianças e ficou no Jardim de Degolados, próximo do Parque Infantil.
A obra de requalificação da fonte resulta de um investimento a rondar os 10 mil euros. A segunda fase do processo de desconfinamento, prevista para o início de setembro, foi antecipada para segunda-feira. Avançou com a informação ontem a Ministra do Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, em conferência de imprensa depois do Conselho de Ministros extraordinário. O país deixa assim de estar em estado de calamidade e passa para estado de contingência. Mariana, Vieira da Silva explica que, tendo em conta o facto de termos ultrapassado os 70% de vacinação completa no país, pode assim avançar-se para a próxima fase de desconfinamento, adiantando quais as medidas em vigor a partir de segunda-feira, para além das já existentes.
Que no passado dia 29 de julho se alterou
o processo através do qual se tomam decisões, tendo como referência fundamental a vacinação. E no passado dia 18 de agosto atingimos os 70% da população completamente vacinada, um valor que estava previsto na conferência que o Primeiro-Ministro aqui fez no dia 29 de julho para 3 de setembro. Assim, no que diz respeito às medidas gerais, como já chamei há pouca atenção, deixamos de estar em estado de calamidade e passamos a estado de contingência. As regras são aplicáveis, como desde o final do mês de julho, a todo o território nacional, não existindo agora diferenças no território. Entramos agora nesta segunda fase deste ciclo de desconfinamento, por termos atingido os 70% da população com a vacinação completa. Ela aplicar-se-á a partir da próxima segunda-feira. Neste caso, os restaurantes, os cafés e as pastelarias passam a poder ter 8 pessoas por grupo no interior, em lugar de 6, e 15 pessoas por grupo nas esplanadas, em lugar de 10. Os espetáculos culturais passam a ter 75% da sua lotação. Os casamentos e batizados passam também a ter uma lotação de 75%. Os transportes públicos deixam de ter limites de lotação e os serviços públicos, a partir do próximo dia 1 de setembro e nos termos já anunciados esta semana, passarão a funcionar sem marcação prévia. Há uma outra alteração que diz respeito à lotação dos estabelecimentos comerciais, que era de 5 pessoas por 100 metros quadrados e passa para 8 pessoas por 100 metros quadrados.
Relativamente ao fim do uso obrigatório de máscara na via pública, a Ministra afirma que essa é uma decisão que deverá ser tomada em Assembleia da República.
Dia 29, anunciámos que a partir desta segunda fase seria possível o levantamento da necessidade de utilização de máscaras na rua, mas essa é uma decisão que foi tomada na Assembleia da República, que deve ser tomada na Assembleia da República. É esse o espaço em que se deve decidir sobre uma medida com tão forte impacto nos direitos, liberdades e garantias e, por isso, sendo uma medida que foi apresentada pelos peritos na última reunião do Infarmed, a expectativa é que a Assembleia possa tomar a decisão no momento em que considere adequado e nos termos em que considere adequado.
Segunda fase de desconfinamento que tem início já na segunda-feira. 11 micro e pequenas empresas do Alto Alentejo, incluindo 3 do Conselho de Elvas dos setores industrial, turismo e da restauração, assinaram recentemente em Porto Alegre os contratos de aceitação dos termos do Programa de Apoio à Produção Nacional. O processo de aprovação das candidaturas foi conduzido pela Estrutura de Apoio Técnico da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, sendo que o Presidente Hugo Hilário recorda que desde o início das negociações para o Pacto da Coesão Territorial em 2014, acima tem abraçado estas prioridades de investimento na ajuda à expansão de pequenas e médias empresas da região.
Desde o início das negociações para o Pacto de Coesão Territorial da nossa CIMA, da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, em 2014, que a CIMA e todos os municípios, perante a possibilidade de contratualizar um sistema de incentivos de empreendedorismo e ao emprego, que na altura denominava por SI2E, abraçámos com determinação e entusiasmo estas várias prioridades de investimento, cujo objetivo eram apoio ao desenvolvimento das atividades, mas principalmente a iniciativas e a expansão das pequenas e médias empresas. Foi um programa que teve muito sucesso, que envolveu na altura 38 candidaturas, com a criação respectiva de 78 postos de trabalho diretos em diversas áreas de atividade e com um montante total de investimento na ordem dos 6 milhões e 700 mil euros, com participado em cerca de 50% por estes fundos estruturais.
Com a chegada da pandemia, adianta Hugo Hilário, este tipo de apoios, como este novo à produção nacional, torna-se fundamental para a criação de postos de trabalho e para a manutenção dos mesmos.
Apesar deste programa ter sido importantíssimo, com a chegada da pandemia Covid-19, o investimento feito ao nível local, incluindo este tipo de apoios, era ou torna-se, obviamente, cada vez mais determinante para a criação de postos de trabalho, mas neste contexto não só, também para a manutenção dos mesmos. E, portanto, foi criado este programa de apoio à produção nacional, que consiste na criação de um instrumento de política pública de apoio direto ao investimento empresarial produtivo e que tem como objetivo estimular aquela que é a nossa produção interna, a produção nacional. É um programa que se caracteriza por uma cada vez mais desejada agilidade de procedimentos, pela eficiência na gestão e pela eficácia nos resultados, que é isso que queremos, e é obviamente um forte contributo também para a nossa retoma económica.
O Guilherme adianta que o valor de investimento elegível para já é de cerca de 1 milhão e 300 mil euros, apoiado em 50% por fundos europeus.
O valor nesta fase, e esperamos que venha a ser obviamente alargado, o valor de investimento elegível ronda 1 milhão e 300 mil euros, com mais ou menos uma comparticipação de 50%, como no programa anterior, que para já abrange 11 candidaturas distribuídas por 7 concelhos dos municípios do Alto Alentejo, e destinam-se a investimentos, por exemplo, na área da indústria, do turismo, da restauração, o tão necessário compromisso de manutenção de postos de trabalho, mas também a criação de mais algumas dezenas. E, portanto, aquilo que nós esperamos é que este seja um investimento que agora se inicia, mas que seja o primeiro de muitos, porque, obviamente, este tipo de apoios, mais ainda no contexto de hoje, são importantíssimos e diferenciadores.
Estas 11 empresas do Alto Alentejo vão investir na expansão das suas instalações, aquisição de novos equipamentos, diversificação da produção, redução de custos com energia e modernização de processos e serviços prestados. Em contrapartida, comprometem-se a manter os 41 postos de trabalho. O próximo sorteio do Euromilhões será um jackpot de 29 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou na chave premiada de ontem. Foram registados 6 segundos prémios, dois deles em Portugal, no valor de 109 mil euros. O terceiro prémio, de 12.800 euros, saiu a um total de 12 jogadores, dois com aposta registada em território nacional. Já o quarto prémio, de cerca de 1.100 euros, contemplou 42 apostadores, quatro em Portugal. A chave vencedora do sorteio de ontem é composta pelos números 3, 9, 19, 20 e 23, e as três pelas 9 e 11.
Necessita de trocar ou ir à oficina com sua viatura? Venha à Butigest, que nós resolvemos. Cumprimos todas as recomendações da DGS. A Butigest em Elvas, Évora e Beja.
Quanto à previsão do estado do tempo para hoje, sábado, dia 21 de agosto, contamos com céu um pouco nublado ou limpo, vento fraco, moderado e pequena subida da temperatura. Elvas, espera mínima de 15, máxima de 36, Campo Maior, mínima de 13, máxima de 35 graus, Porto Alegre, mínima de 14, máxima de 33, Évora e Beja, mínima de 14, máxima de 34 graus. É o ponto final neste bloco de informação. Continue desse lado, tenha um excelente sábado, um ótimo fim de semana.
Informação regional.